Empreendedora.eu, o podcast em língua portuguesa e no feminino para quem quer dar voz às ideias, aos negócios, às pessoas e, sobretudo, à vontade de fazer a diferença. Nesta primeira série, trazemos 10 episódios, da ideia ao primeiro cliente. Reflexões a duas, com convidadas especiais e muitas dicas. Um programa de Liliana Dias e Susana Metzger. O podcast de hoje é patrocinado pela Target Everyone, campanhas de marketing online no seu melhor. Consulte targeteveryone.com.
Olá a todos, bem-vindo ao quarto podcast. O tema vai ser foco e persistência. É algo que para nós é bastante desafiante, até porque é sempre uma experiência pessoal, da forma como cada um de nós consegue, de facto, focar-se naquilo que é essencial e ter a persistência necessária, não é? De perseguir um objetivo.
Este é provavelmente de todos os temas desta nossa primeira série aquele que será mais pessoal, mais subjetivo. Temos que encontrar uma fórmula que nos sirva, que é essencial para conseguirmos levar adiante a nossa ideia e criarmos um negócio, porque estamos nesta primeira fase. A nossa primeira série é uma série que se centra sobretudo em toda esta preparação até conseguirmos ter o primeiro cliente, e portanto é da ideia ao primeiro cliente. E o foco e a persistência surgem numa altura em que começam a surgir as primeiras dúvidas. Será que vou conseguir?
Contamos também com uma convidada, que é a Filipa Laranjeira, é de facto uma empreendedora, digamos, de mão cheia, muito inspiradora, e que irá partilhar obviamente também a sua visão. Mas eu diria que foco é algo muito difícil. De alguma maneira observamos em nós e muitas vezes com outros empreendedores com quem até eu individualmente já trabalhei, é a dificuldade de manter o foco. E depois, muitas vezes, quando começamos a implementar o negócio ou começamos a dar os primeiros passos, começamos a perceber que temos que investir em uma enormidade de tarefas que não estão daquilo que será, por exemplo, o produto ou o serviço ou no desenvolvimento comercial. Não podemos estar só com componentes que se calhar estaríamos a pensar que seriam as cruciais. Existe uma série de outras atividades que nos prendem, não só na nossa vida profissional e empreendedora, mas também na nossa vida pessoal. E esse foco e essa questão de perceber exatamente como é que eu vou usar o meu tempo para me focar nas atividades-chave, eu penso que é crítico no negócio e na vida.
Um dos aspectos-chave desta questão poderia ser definir tempo para lazer e tempo para trabalhar. Muitas de nós, muitas das empreendedoras trabalham em casa, com filhos. A família é um dos aspectos que retira alguma energia à empreendedora. E como é que eu consigo encontrar o espaço que necessito para me focar em tarefas? E, portanto, se eu conseguir encontrar um espaço, e quando digo espaço também diria espaço físico, em que naquelas 3 horas, 2 horas ou até 1 hora, eu sei que não vou ser interrompida, e, portanto, conseguir manter a concentração máxima e não me distrair com e-mail, desligar o e-mail, não me distrair com as redes sociais, desligar, não consultar. E, portanto, conseguir executar exatamente aquilo a que me propus, então eu diria que 1 hora, 2 horas, 3 horas podem ser suficientes, mas são 3 horas de qualidade.
A questão aqui é que temos que criar também uma rotina, não é? Uma rotina e hábitos que nos ajudem a focar e a concentrar nas atividades-chave, não é? Tal e qual como tínhamos discutido, no negócio existem de facto vários componentes, não é? E existem aquelas que são as key activities, aquelas que de facto vão gerar valor, que vão trazer negócio, que vão garantir a sustentabilidade da empresária, não é? Daquilo que é a sua ideia. É importante criarmos rotinas que nos permitem entrar nesse espaço que é físico, mental e emocional, que nos permite de facto produzir. E produzir com valor, não é? Com valor acrescentado. Porque eu posso estar muito ocupada, e no entanto, ao não estar focada nas atividades-chave, eu não vou acrescentar muito valor. Vai aumentar também a minha frustração. E daí leva-nos também, por isso é que o tema é foco e persistência, porque depois eu tenho que lidar com essa frustração. Muitas vezes as coisas não acontecerem ao ritmo que eu desejo, não fechares aquilo que estava a desenvolver ao ritmo que eu gostaria, garantido que sou persistente o tempo suficiente para que a minha ideia seja implementado, não é?
Um dos aspectos que nós até falámos logo no nosso primeiro podcast, o conseguir lidar com a rejeição. Para sermos empreendedoras, existe uma série de atributos que nós temos que ter internos que nos ajudem a lidar com aquilo que os ingleses dizem os setbacks, com alguns obstáculos que nos vão surgindo. Estes obstáculos, a maioria das vezes, não são necessariamente sinais de stop. São sinais de alerta, ou que estamos a ir por um caminho que provavelmente não é o ideal, ou que temos que fazer ajustamentos. Mas, portanto, a persistência aqui, neste caso, eu diria, é conseguirmos manter a cabeça na recompensa. Conseguirmos continuar constantemente a visualizar aquele objetivo, aquela meta final, e mantermos aquela meta final em mente e não nos deixarmos constrangir.
Para sermos empreendedoras exige, de facto, que construímos, que sejamos capazes de nos construir como pessoas, e criar hábitos, rotinas que nos levem ao sucesso é algo muito interno também, porque tem muito a ver com questões como a minha motivação, e ter muito clara a minha visão, o que eu pretendo, e agarrar-me a essa visão e esse sonho, não é, que me moveu. Essa motivação tem que ser suficientemente forte e intrínseca para conseguir ser quase um atenuador do exterior, porque o exterior obviamente poderá responder de uma forma negativa, de uma forma não tão rápida como gostaríamos, não tão valorizadora, digamos assim, daquilo que nós achamos que é a nossa ideia e a nossa proposta. No entanto, hábitos de maior consciência, evitar a procrastinação, conseguir focar-se no sentido de estabelecer, por exemplo, uma agenda diária, conseguir uma organização pessoal de vida profissional e familiar, eu acho que esse é o caminho também de uma empreendedora, é evoluir no sentido da maior organização, de uma gestão bastante mais eficiente do seu tempo.
Vencer, fazer, concretizar e esperar que consigamos ter bons resultados, porque se a missão é tão clara e tão forte, não nos iríamos sentir bem connosco próprios se não conseguirmos chegar ao final, olhar para trás, esfregar as mãos e dizer missão cumprida.
E eu diria que é unirmos as ferramentas, tal e qual como hoje em dia podemos nos munir de estratégias também, de organização, de tempo, de planeamento, que de alguma maneira facilitem a conciliação de tudo aquilo que são as nossas ideias, todas as dependências que temos a nível também familiar e exigências, porque no fundo nós temos recursos limitados e temos que, de alguma maneira, melhorar as estratégias que estamos a usar. Eu diria que depois também há aqui, eu pelo menos tenho feito esse percurso, é de procurar livros que me ajudem a organizar a minha casa, organizar o trabalho. Existe também até os personal organizers, ou seja, alguém que, de alguma maneira, também produz conteúdos e na internet estão disponíveis imensos conteúdos sobre a organização pessoal, que ajuda nesta questão do foco, que também se treina, não é? Porque está muito ancorada na competência da atenção focada, e que pode passar até por uma experiência de mindfulness, que hoje em dia está em voga, e que tem a ver com esta questão de construir este recurso para que ele faça parte do nosso dia-a-dia e da nossa capacidade de gerar valor.
Muito bem, então eu diria que de todas estes aspectos que nós temos vindo a destacar, criar rotinas de trabalho, sem sombra de dúvida, é o ponto essencial. A partir daqui podem definir-se tempos de lazer, tempos de trabalho, fazer uma gestão eficiente de tempo e, portanto, ter uma agenda pessoal, ter as atividades bem organizadas, definir atividades-chave, evitar a procrastinação, e, como disseste bem, o evitar muitas vezes a procrastinação é começar com um passo pequenino, dar primeiro os primeiros 5 segundos, porque esses 5 segundos são os que custam mais. A partir daí já estamos com as mãos na massa, é muito mais fácil de avançar. Munir-nos de ferramentas, algumas delas disponíveis online, como referiste bem, executar a nossa missão pessoal e termos esta missão pessoal tão bem definida, e essencialmente ser mindful, ou seja, fazermos tudo o que está ao nosso alcance com total concentração e numa perspectiva de manter sempre a visão de qual é que é a recompensa e como é que eu tenho que fazer para lá chegar.
Então vamos ouvir a nossa convidada, a Filipa, e ela vai nos explicar melhor como é que trabalha em si o foco e a persistência no dia-a-dia como empreendedora e também como é que podemos todos trabalhar com mais propósito.
Filipa Laranjeira define-se como uma empreendedora de impacto, que encontrou no empreendedorismo o seu próprio propósito e essência. Com 13 anos de experiências profissionais ricas na área do direito, do marketing e dos recursos humanos, em contextos organizacionais muito diversos, desde startups a grandes empresas. Fundou em outubro de 2016 a Orange Boom, uma empresa de consultoria dedicada à aceleração de pessoas e empresas, e posteriormente a Newmanity, uma organização de impacto social dedicada à democratização do bem-estar e promoção de sistemas e comunidades sustentáveis. É mãe, Yogini descreve-se como uma spiritual badass e está neste momento a escrever um livro sobre um novo modelo de desenvolvimento de startups centrado na pessoa e na libertação de todo o seu potencial. Queen Bee.
A ideia do livro começou por falar de uma maneira geral em empreendedorismo e acabou por ser, agora vou falar da minha experiência, que acho que tem muito mais autenticidade e faz muito mais sentido falar daquilo que sei. E isto começa porque o empreendedorismo não é mais que um processo de transformação pessoal, ou acompanha o processo de desenvolvimento pessoal. Eu, em janeiro de 2016, e voltando à forma como estou a escrever o livro, tive basicamente um evento de vida. O meu coração despedaçou-se face a uma relação que tinha, que acabou, e foi uma relação que, na verdade, não foi só aquela relação, foi o culminar de muitas relações que denotavam a minha falta de autoestima. Portanto, foi aí que se dá o meu despertar de consciência. Portanto, é em janeiro de 2016 que esse fator se dá. Até aí eu era uma rapariga que achava que ia trabalhar por conta de outra o resto da vida, porque, ai não, ter uma coisa minha, que dor de cabeça, eu prefiro trabalhar por conta de outra e ter a vida que os outros todos dizem que é o quadro de felicidade, a mulher, o homem, o cão, o gato, os filhos e essas coisas todas. Até que me apercebo que isso são concepções sociais e não é aquilo que a minha alma quer de facto. Minha alma queria voar e ser muito maior. O meu primeiro sonho é escrever um livro e, entretanto, tenho muitos sonhos em que estou a falar. Quando era adolescente, sonhava que estava a falar no meio das Nações Unidas. Portanto, a verdade é a minha alma sempre quis fazer qualquer coisa maior. Começa esse despertar, eu vou fazer um retiro com aquela que hoje é a minha co-founder, minha sócia, na Newmanity, no projeto Newmanity que eu tenho, que é uma organização de impacto. Basicamente foi um retiro para reaprender quem é que eu era, e isso só é possível quando se reaprende a comer, quando se reaprende a estar em silêncio. Portanto, aprendi a meditar, fiz alguma terapia energética, obviamente, e fiz outras. Quando regresso a Lisboa, eu claramente senti que já não era eu. Aquele eu que eu achava que era eu. Era um eu diferente. Uhum. E foi aí que se dá o meu despertar. Curiosamente, o meu chefe, na altura, o Miguel Santamar, um dos founders da Uniplaces, que é uma pessoa extremamente intuitiva, disse-me, qualquer coisa não está igual em ti. Não sei se te vamos ter por muito mais tempo. E a verdade é que, 5 meses depois disso, eu decido ir ter com ele e dizer: Miguel, chegou ao fim esta nossa jornada, chegou à altura de eu começar a minha própria caminhada pelos meus próprios pés.
Então este processo de empreendedorismo acaba por surgir num processo de grande mudança pessoal, não? Ou seja, não é só eu criar um negócio, uma empresa, um projeto meu, não é? Mas a questão de mudar de vida.
Exatamente. Vê, eu hoje, quando olho para trás, e eu acho que estes processos de descoberta pessoal são espetaculares, porque eu, apesar de ser bastante espiritual, também sou muito mental, muito lógica, e adoro perceber as peças do puzzle todas, e de vez em quando tenho aqueles momentos em que dizem: ah, então foi por isso que... E a verdade é, se eu olhar para trás, eu sou a quarta geração de uma família de pessoas, de empreendedores. Já o meu trisavô montou um negócio, por diversas razões, quer dizer, a minha família está carregada de histórias de homens, só homens, eu sou a primeira geração de mulheres, que construíram os seus negócios, às vezes em condições difíceis, porque a minha família não era propriamente abastada. E portanto, era natural que isto, de alguma maneira, tivesse no sangue. Por outro lado, eu tive um percurso profissional de uma atipicidade muito grande e que me deu um toolkit tipo IKEA. Eu não sou expert em nada, nem pretendo ser. Eu acho que ter expertise, para mim, acaba por ser monótono a determinada altura. A expertise faz com que tenha que repetir um determinado tipo de atividade durante muito tempo, e eu não sou essa pessoa, mas a verdade é que eu tenho o direito, tenho a gestão, fiz marketing, fiz vendas, fiz consultoria, fui advogada, enfim, e depois entro nos recursos humanos, em grandes empresas, em pequenas empresas, enfim, o que até hoje era visto como instabilidade, eu vejo isto como uma bênção enorme, que me deu a possibilidade em 13 anos de experiências que hoje me são super úteis. O marketing faz com que eu tenha uma consciência desde o dia 1 em que fundo uma empresa, que eu tenho que ter um brand book, que eu tenho que ter um tone of voice, que eu tenho que ter uma imagem, uma marca que tem que ser consistente desde a minha equipa até o cliente final. As vendas, olha, outro processo de descoberta. Nós dizemos coisas nas nossas próprias... Quer dizer, nós não sabemos nada sobre nós. É incrível. E dizemos coisas que não são verdade. Eu sempre disse, eu não sou nada boa vendedora. Não tenho jeito para vender. Como é possível? Eu sou de direito. Qualquer pessoa de direito tem isso nele. Quer dizer, nós conseguimos falar sobre horas sobre nada. E hoje dou-me por mim a ser uma ótima vendedora, porque, acima de tudo, porque acredito naquilo que estou a dizer, mas quando me dou conta já estou a vender um serviço, não é?
Sem dúvida.
Porque eu acho que ele tem valor. E, portanto, essa construção de coisas, esse apanhar de coisas que foram uma construção de vida, hoje são muito úteis e fazem parte também. Nada acontece por acaso, a vida não dispõe, a vida não me pôs em direito por acaso, a vida não me pôs esta pessoa na minha vida por acaso. Tudo isto é um riacho ou é um rio que nós devemos saber navegar e acreditar que nos vai levar a algum sítio, não é?
Nesta fase inicial em que, ok, que valor é que eu vou acrescentar, aquilo que eu quero fazer, que estratégias usaste e se sentiste isto como um desafio?
Imenso. Olha, sabes que todas as ferramentas que hoje se usam mais comumente no empreendedorismo, por exemplo, como o Value Proposition,
e o business canvas.
Se aplicada à pessoa, é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal extraordinária. Eu acho que os dois primeiros confrontos em termos de eu nos negócios é quando eu tenho que fazer uma value proposition, o que é que eu tenho para oferecer, e quando tenho que fazer uma bio, quem é que eu sou, não é? E nós temos tanta dificuldade, eu acho que sobretudo nós mulheres e nós portugueses no geral, achamos que falar dos nossos talentos é falta de humildade, e portanto só o facto de ter que escrever uma bio foi para mim um exercício, e depois com a minha value proposition. E a verdade é que eu tive que olhar para trás e perceber em que é que eu sou boa. Em que é que nós somos bons não precisa dizer em que é que nós somos um Cristiano Ronaldo. Ser bom em qualquer coisa não significa que... Isto não, eu digo muitas vezes ao meu filho, isto não é uma competição. Ser bom em qualquer coisa não significa que somos o melhor, não temos que ser o melhor. Ter alguma consciência de que, ok, quando eu estou com outra pessoa ou quando eu faço qualquer coisa, que valor é que eu aporto? E eu começo a olhar para trás e penso na minha vida. E eu acho que o valor que eu aporto às organizações começou a ser claro. É o que é que eu sei fazer? E o que é que as pessoas reconhecem como tendo valor? E uma das estratégias é perguntar às pessoas que valor é que eu aporto quando trabalho contigo ou quando estou contigo, o que é que tu achas que eu sou boa a fazer? E às vezes vêm respostas como tu deixas-me feliz quando estás comigo, ou fazes-me sentir motivada, fazes-me sentir que eu sou capaz. Eu aí percebi, ok, então eu acho que sou capaz de fazer um bom coaching, não é? Eu já ajudei a construir tantas organizações, já ajudei a construir 3 startups em estados de maturidade diferente, construir equipas, recrutar, organizá-las, sob um ponto de vista mais elevado, olhar e pensar, ok, como é que são as peças do puzzle, como é que fazem sentido, que pessoas é que fazem sentido a trabalhar com quem. Eu acho que sou uma boa matchmaker também. Sim. E sou boa a pôr pessoas a trabalharem juntas e organizá-las. Pensando nestas coisas, acabo por ter 3 ou 4 revenue streams já para a minha empresa da Orange Boom, quando ela surge, que é, por um lado, ok, eu vou fazer coaching, porque as pessoas dizem que se sentem bem comigo, como é que ainda ia ter que descobrir? Eu vou ter que ajudar a reorganizar empresas. Sim. E ajudar a reorganizar as suas culturas empresariais, e o recrutamento vem mais tarde, porque lá está, porque os meus clientes me pediram. Nós não temos que ter tudo pensado quando montamos um negócio. Não é...
Ou seja, apesar de teres feito esse exercício de focar naquilo que era o teu valor acrescido, ou seja, aquilo que são as competências que os outros reconhecem em ti, que valorizam e que há necessidades para que elas de alguma maneira venham responder à dor ou à necessidade ou à vontade, não é? do quem são os teus clientes, dos teus potenciais clientes, etc. Mas para além disso, também visto que essa visão inicial pode ser adaptada, porque depois pode haver necessidades que surgem fora plano, e como empreendedora obviamente nós teremos de estar flexíveis também, não é?
Exato, obviamente tendo em conta que é como ir a um restaurante e ter uma emenda grande demais, uma pessoa perde, portanto nunca deixando de ter ok, eu tenho que ter uma proposta de valor e uma proposta de valor que eu consiga explicar e que depois consiga gerir, não é? Porque eu não posso ser uma empresa que fabrica tudo upon demand, não é? Eu vou-me focar no que é que eu neste momento tenho estrutura para fazer. Mas a verdade é que o mercado, as pessoas, o universo, seja naquilo que acreditamos ou que nos queremos focar, nos dão pistas à medida que vamos seguindo o caminho. Eu, quando montei a Orange Boom, achei que queria ser uma consultora puramente de pessoas e startups. Toda a gente me disse que eu era doida porque as startups não têm dinheiro. A verdade é que eu não comecei com startups porque sou percepcionada como muito cara, acho que pelas startups. Comecei com empresas grandes que agora me dão um buffer para eu poder ter uma parte do negócio já alocada a startups e já estou a trabalhar com startups, ok? Portanto, eu começo a achar que o meu grande cliente seriam as startups, mas na verdade eu tive que criar aqui mecanismos internos para poder ajudar startups não perdendo a minha viabilidade financeira. E foi surgindo, já o recrutamento foi a mesma coisa, nunca pensei fazer recrutamento, mas sucessivamente as pessoas me pediam para eu recrutar, porque eu recruto de uma maneira holística, eu olho para as pessoas, faço cultural fit, faço um recrutamento que eu acho que é um recrutamento de sustentabilidade. Agora estou também virada para ajudar jovens universitários a orientá-los nas suas carreiras. Porquê? Porque tenho N mensagens de jovens universitários a pedir ajuda para tomarem essa grande decisão de como é que é o mercado de trabalho, como é que eu me posiciono, o que é que eu tenho para oferecer. Portanto, tem sido muito mais a vida a dizer-me para onde é que eu devo ir, mas claro, tive que começar com aquilo que eu sabia. A minha proposta de valor não era clara para toda a gente e eu tive que a reajustar. É um exercício de humildade muito grande ser-se empreendedor, porque aquilo que para nós é claro, que eu sou a one-stop shop, eu dizia que eu era the mighty one-stop shop for people and startups. E a verdade é que eu tive imenso feedback de pessoas que não percebiam este conceito. E se calhar este conceito, pessoas em Portugal, as pessoas lá fora percebiam, mas cá não percebiam. Mas a verdade é, eu também quero trabalhar com portugueses. Eu sou portuguesa. Portanto, eu também tenho que adaptar. Ou seja, nós não começamos logo, queiramos... Vamos só começar com aquilo que sabemos fazer e deixar que o mercado nos dê feedback e vamos aos bocadinhos ajustando.
Tudo isto mudou também a conciliação, ou seja, como mãe, como mulher e como empreendedora, sentiu uma grande diferença a partir do momento em que, de facto, tinha um projeto que já não há, se calhar, um enquadramento tão funcional. É diferente, não é? Portanto, é um trabalho a tempo inteiro, 24 sobre 24. Como é que foi esta experiência de conciliação a partir do momento em que decidiu ser empreendedora, a vivência familiar também, não é? Com o seu filho, que já partilhou. O que é que acha que é muito diferente para uma mulher que empreende, por exemplo?
Eu acho como é que está a ser, porque eu ainda sinto que me estou a adaptar, sinto que já estou confortável com isso, de facto que nos primeiros meses não estava, era difícil que eu era one woman show, não é? E o que é curioso é que as pessoas não tinham essa noção, é que tudo o que eu fazia era sozinha. A conciliação é, nós não precisamos de trabalhar o dobro como empreendedores para termos o dobro do conforto, o dobro da felicidade e o dobro do dinheiro. Nós temos é que estar muito conscientes do valor que aportamos das pessoas com quem fazemos negócio. Eu nunca aconselho pessoas a tirarem-se de cabeça como eu fiz. Eu não me atirei propriamente de cabeça, eu sou uma pessoa que mede o seu risco. Eu felizmente tinha algumas poucas poupanças, como se costuma dizer, in the back of my mind. Tinha uma estrutura familiar que podia tomar conta do meu filho, o pai do meu filho é super presente, a minha família tem condições financeiras, porque no arranque é natural não se ter tantos clientes, é natural haver imensos custos para se montar uma empresa e é preciso ter essa paciência, essa persistência e, sobretudo, criar uma rede de contactos. Isso leva algum tempo e, portanto, eu fui acionando paulatinamente a minha rede de contactos até que, pela força e pelo impacto do meu trabalho, essa rede de contactos agora se desenvolve mais naturalmente, porque é o word of mouth, não é? Mas voltando à questão da conciliação, foi tudo uma questão de eu perceber que, se eu trabalhasse excessivamente, eu não podia estar presente nem no negócio nem na família. E eu comecei com força a mais, com fogo a mais. E rápido fiquei muito cansada. Depois resolvi acalmar um bocadinho em dezembro. Dezembro foi um mês extremamente desafiante. Porque este processo de empreendedorismo varia entre o êxtase total até o meu Deus, o que é que eu ando aqui a fazer. E, portanto, dezembro foi aquele mês em que as coisas pouco evoluíram e eu pensei, isto eu não vou lá nenhum. E foi preciso esse mês para eu me voltar a reagrupar com a minha alma e com a minha força interior e perceber, ok, é isto mesmo que eu quero. Apesar das dificuldades
dos obstáculos.
Que são dificuldades muito mais de valorização pessoal do que... A verdade é que eu nunca tive grandes dificuldades financeiras, senão aquelas que a minha mente achava que eu ia ter. O meu maior inimigo era eu própria. Eu a precipitar as coisas, hustle, 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 porque é outra coisa que se diz no empreendedorismo, tens que estar sempre a lutar, a bater portas,
sim, sim.
Eu discordo. Eu discordo, é fazer, é trazer valor, aportar valor, sabemos o que é que merecemos. Eu não faço negócio com toda a gente, eu não aceito todos os clientes, porque há alguns com os quais eu não me identifico. E está tudo bem, porque há todo um mercado de outras pessoas com quem podem trabalhar. E, portanto, esse dezembro foi, sem dúvida, a fase de, ok, eu não posso condenar a minha família, ter bem e por perto, e, por outro lado, o meu negócio precisa de mim. Portanto, vamos lá pensar o que é que eu quero. E foi rápida a resposta, que é, eu quero isto, está no sangue, eu adoro construir, eu adoro criar, eu adoro executar. Eu, neste momento, Liliana, não me consigo equacionar a voltar a trabalhar por conta de outrem, não consigo. É um no turning back. E descobri pequenas técnicas em mim que hoje me têm ajudado imenso e passo a dá-las. Se estou cansada e se começo a fazer erros parvos, é para parar. Ainda que seja à primeira hora do dia, porque nós temos uma estrutura mental que nos diz que nós devemos trabalhar pelo menos 8 horas por dia. É mentira, nós devemos trabalhar as horas que fomos produtivos. É aquilo que se chama Inspired Action. É o meu tempo. Ele já é meu, já ninguém me diz como é que eu tenho que usar. Eu não tenho que justificar porque gosto de manhã de fazer yoga com calma e beber o meu café e só depois gosto de começar a trabalhar. De outra maneira, outra coisa que me acontece muitas vezes é perceber-me que não precisamos estar sempre a fazer coisas. Às vezes faço uma apresentação...
O nunca estar bem, não é? O nunca estar totalmente bem.
É, nunca estar bem, exatamente. É também estarmos mais confortáveis com... Ok, não há...
It's good enough. Vai funcionar,
exatamente.
Não é?
Exatamente.
Que é uma coisa difícil às vezes.
E funciona. E a verdade é que funciona. Só eu é que vi ali o cor de laranja funcionar melhor que o preto. Que... E, portanto, são pequenas técnicas para não chegarmos à exaustão. Ouvir o corpo e ouvir os sinais e perceber que não é preciso estarmos sempre nesse excesso. Eu hoje não tenho dúvida nenhuma que eu sou uma empreendedora. Não há parte de mim que tenha dúvida que eu nasci para empreender. Um agradecimento brutal aqui à minha equipa, não só à minha sócia Cristina, mas também à equipa que se foi juntando. Têm dado muito coração à causa. Sem este equilíbrio, então, não era mesmo possível. Portanto, eu sou super disciplinada com a minha meditação e com o meu yoga. Já não consigo, já foram muitos anos a ter que ter as barreiras dos outros e eu agora quero voar.
É esta questão do propósito, não é? De dar um significado. E eu penso que eu li em alguns também que era um significado até espiritual, assim, um pouco uma missão, encontrar a espiritualidade naquilo que é o empreender.
Dizer que durante muito tempo eu achei que não fazia sentido trazer o tema da espiritualidade para o público porque podia assustar pessoas, mas eu desisti disso. Eu estou nesta vida para ser eu. Somos mais do que esta realidade tridimensional pode alcançar. A partir do momento que eu me apercebo que nós estamos cá todos a desempenhar uma função, somos tão mais felizes. E esse propósito é um propósito que vem de dentro para fora. Eu só sei o que é que eu ando cá a fazer quando eu me apercebi que eu era absolutamente espetacular. Somos todos, atenção. Hoje dou por mim a dizer, faço qualquer coisa e digo, parabéns, Filipe, espetacular. Assim que nós descobrimos quem é que somos, começamos a perceber qual é a peça do puzzle e que isto tudo faz sentido e encaixa. Faz-nos sentir unidos, sem a mania que eu sou mais que outro. Essa é a grande missão, é sermos felizes, porque a partir do momento que somos felizes, isto transborda e vamos usar os nossos talentos naturalmente. É nesse usar dos talentos que estamos a cumprir a nossa missão.
Muito interessante, Filipa, e obrigada. Eu acho que...
Obrigada.
Eu acho que foi verdadeiramente inspiradora também, não é? Quer no, na partilha dos obstáculos e das dificuldades iniciais e do risco, não é? Da gestão do risco e de nós não sabermos muito bem. Temos dúvidas sobre nós, mas depois aqui a questão de tentarmos encontrar sentido dentro de nós. E esta questão de dentro para fora é que faz toda a diferença. Eu acho que só cada um é que pode encontrar, não é? E muitas vezes o problema é que estamos à procura fora daquilo que só poderemos eventualmente pesquisar dentro e encontrar dentro para dar sentido à nossa vida.
Mas juntas também conseguimos. É só um apontamento final. A Numanity está a fazer a primeira aceleradora só para mulheres, que nascerá em setembro, outubro, sem discriminar homens, porque a seguir iremos fazer para homens, mas neste momento é o que sabemos fazer. E precisamente por causa disso, porque este processo de descoberta é difícil e eu não o fiz sozinha. Eu, se não tivesse a Cristina, se não tivesse as pessoas que me amaram, eu não tinha conseguido. Para mim, a grande diferença e a forma... As pessoas têm medo da tecnologia que vai substituir os trabalhos humanos, os empregos humanos. As pessoas que usarem da sua humanidade e dos seus talentos para criarem a sua função... Podem ter a certeza que nunca serão substituídas.
Porque não é possível.
Nunca. Exatamente. Não é preciso. O que nos faz humanos é o que nos torna insubstituídos.
Sim. E, obviamente, então, a empregabilidade é só uma faceta nossa, não é? Porque nós todos os dias damos tudo a todos, não é?
Exatamente. E se acreditarmos que há abundância e que os nossos talentos são inesgotáveis, vamos usá-los. Hoje usamos o talento para falar, amanhã para escrever, depois para cozinhar. É preciso ter confiança neles e descobri-los.
Empreendedora.eu, o podcast em língua portuguesa e no feminino para quem quer dar voz às ideias, aos negócios, às pessoas e, sobretudo, à vontade de fazer a diferença. Nesta primeira série, trazemos 10 episódios, da ideia ao primeiro cliente. Reflexões a duas, com convidadas especiais e muitas dicas. Um programa de Liliana Dias e Susana Metzger.